Estamos a apresentar Jornal da Ajures. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Jornal da Júris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha. Os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul estão em pauta aqui no programa transmitido pela Rádio Web Ajures. O programa de hoje recebe o presidente Gilberto Schaefer, também a vice-presidente administrativa Vera Lúcia De Boni. Lembrando que você pode participar conosco enviando seu questionamento à direção também pelo e-mail imprensa@ajures.org.br. Nós levamos o seu questionamento, o seu comentário também à direção da Ajures. Doutor Gilberto, avançando na pauta, a Ajures tem trabalhado para que o PLC 7/2016 em tramitação no Senado não seja aprovado. Esse projeto, para esclarecer aos nossos ouvintes, em seu artigo 12B, visa permitir que delegados de polícia emitam medidas protetivas a vítimas de violência doméstica. Por que a Ajures é contrária à proposição?
Bem, em primeiro lugar, porque nós temos um respeito muito grande à Lei Maria da Penha. E nós compreendemos que ela foi instituída como uma forma de combater a violência contra a mulher, e nesse momento combater a violência contra a mulher é reafirmar a possibilidade da mulher ingressar no judiciário, postular no judiciário e obter a postulação de um juiz. Isto é muito importante do ponto de vista do poder, da influência e da efetividade da decisão. Vejam, por outro lado, nós também ressaltamos que só o Poder Judiciário pode ter este grau de ingerência num direito fundamental, como é o direito da liberdade e da propriedade e da privacidade das pessoas. Então nós estamos fazendo a defesa daquilo que tecnicamente, e todos os colegas sabem o quanto isso é importante, se chama de reserva da jurisdição. Então, por um lado, nós estamos dizendo que isto é prerrogativa nossa, que é o judiciário que é constitucionalmente destinado a fazer isso, e por outro lado, nós estamos dizendo, sim, nós queremos fazer para dar efetividade, para proteger o direito da mulher. Então, é essa o nosso sentimento no que tange a isso. E é preciso dizer que o próprio movimento das mulheres, que gestou, junto com outros órgãos e entidades, é contra esse projeto. E aí a gente vê um projeto de tal monta prosseguindo, apesar da contrariedade de Ministério Público, Defensoria, o Judiciário, por óbvio, em todas as associações, e do próprio movimento das mulheres. E isto fragiliza, sem sombra de dúvida, a própria Lei Maria da Penha.
Doutora Vera, historicamente a questão da violência doméstica é um tema que recebe muita atenção dos magistrados gaúchos. Há colaboração no desenvolvimento de políticas públicas, na articulação em rede com outras entidades do sistema de justiça. Surpreende esta tentativa de interferir em uma prerrogativa exclusiva da magistratura?
Surpreende. Na verdade, é uma tentativa de busca de poder. Eu leio essa tentativa de alteração da Lei Maria da Penha como uma busca corporativa, de caráter eminentemente corporativo, dos senhores delegados de polícia, que, como Gilberto muito bem ressaltou, não há ninguém interessado nessa alteração. O movimento feminino que cuidou da produção da Lei Maria da Penha, que se empenhou para que todas as varas de violência doméstica fossem criadas, o próprio judiciário, que tem feito todo o empenho também de poder implantar os juizados de violência doméstica, ainda que não tenhamos em todas as cidades, até porque em algumas não haveria demanda suficiente para garantir uma estrutura de funcionamento exclusivo, todas as estruturas judiciais estão criadas e estão funcionando a contento. Nós não temos a queixa das mulheres, quando buscam o judiciário, da falta do atendimento. Nós temos queixa, sim, de que muitas vezes a medida ela não consegue ser efetivada pela impossibilidade de poder intimar o agressor, etc. Então, isso é uma surpresa, porque ela vem com um caráter absolutamente corporativo. E eu acho que é importante a gente lembrar que ela vem na contramão, inclusive de reformas recentes de outra legislação, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, quando ele foi promulgado em 1990, ele tinha a previsão de que os conselheiros tutelares poderiam, sem ordem judicial, proceder ao abrigamento de uma criança. Em 2010, o estatuto foi alterado para dizer que só quem pode abrigar crianças, ou seja, só quem pode remover uma criança do convívio da família e colocá-la numa instituição ou num espaço de acolhimento institucional, é o Poder Judiciário. Ali está reafirmado o princípio da jurisdição. E embora nós tenhamos tido durante um longo tempo a figura do conselheiro tutelar por uma exceção de lei, fazendo esta tarefa e que tinha que ser depois referendada pelo Poder Judiciário, nem ali nós temos mais. Então não há hoje na legislação brasileira espaço de invasão na vida do sujeito, seja ele a invasão da fixação de alimentos, que é uma das medidas protetivas da Maria da Penha. Os delegados estão buscando o poder de fixar alimentos, que é uma tarefa exclusiva da jurisdição. De afastar alguém do seu lar, de dizer quem vai permanecer morando na casa, de dizer a quantos metros o agressor tem que ficar da vítima, isso é de uma ingerência absoluta na vida de cada cidadão. E isso é tarefa que constitucionalmente compete exclusivamente ao judiciário pela tarefa de jurisdição. E trago o exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente para mostrar que nem aonde havia tem mais o vácuo, ou pelo menos a experiência de tirar da jurisdição uma tarefa que é exclusivamente do Poder Judiciário.
Doutor Gilberto, a Júris tem acompanhado esse tema, tem trabalhado sobre ele, assim como em outras ações de defesa e prerrogativa da magistratura.
Nos preocupa uma série de questões, e eu digo que é um momento que exige muito cuidado, porque é um momento que por retaliação também se pode buscar a prerrogativa do judiciário, e sobre isso, noticiando aos colegas, que nos preocupa sobremaneira o novo projeto, ou o projeto sobre abuso de autoridade, que ao que nós temos conhecimento, ele entra também na esfera jurisdicional. Nossa preocupação é justamente em proteger a independência judicial daquelas assacadas que fragilizam o poder judiciário de poder tomar as decisões e poder decidir o cumprimento de uma lei, inclusive uma lei penal.
Doutor Gilberto, também avançando agora em outro tema, a base governista na Assembleia Legislativa, ignorando os alertas, argumentos do Poder Judiciário, aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, com congelamento do orçamento pelo segundo ano consecutivo. Qual a sua análise dessa votação?
Não, nós novamente lamentamos, nós entendemos que a antecipação do congelamento do orçamento na lei de diretrizes orçamentárias, ela, se juridicamente ela é possível, eu até entendo que não, ela, nesse momento, ela era inconveniente. Porque ela antecipa uma previsão que seria melhor feita daqui 2-3 meses por ocasião da montagem da peça orçamentária. Nós entendemos que não é possível você congelar o setor de pessoal de todos os poderes, mas mais lamentável do que isso é congelar o próprio poder judiciário, porque o executivo, ele pode se suplementar através de decretos e não depende de ninguém.
E já o fez, né?
Já o fez ano passado, aumentando a sua base, tá? Aumentando a base, portanto, esse congelamento ele existiu para os outros poderes, mas não existiu para o próprio Poder Executivo. Então nós denunciamos durante todo esse tempo, nós nos mobilizamos para que fosse aprovada uma emenda que reajustasse a rubrica de pessoal no orçamento para o nível da inflação. Vejo, nada mais, nada menos do que o percentual da inflação. Esse valor de 3% que foi o aprovado na lei, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele é insuficiente por si só para que haja nomeação de servidores em número suficiente e também de magistrados. Qual é a única solução possível para que o judiciário atenda bem o seu serviço, para que atenda bem a sua demanda? É suplementar o valor. O governo se comprometeu com essa suplementação e ela Esperamos que ela aconteça, que o governo cumpra a sua palavra, que o governo não dê um passo atrás, porque ele se comprometeu nessa função, mas lamentamos por um lado, porque o orçamento tem que ser uma peça transparente. Não é possível que o Poder Judiciário dependa do beneplácito do Poder Executivo. O Poder Judiciário tem que ter a previsibilidade para se administrar. E todos nós sabemos que nós já estamos no segundo ano de congelamento. E dessa maneira nós vamos para o terceiro ano. E esse valor unicamente dá para o chamado crescimento vegetativo, que é aquele quinquênio, aquela promoção que acontece com o servidor e mesmo com o magistrado. Então nós estamos lamentando, e lamentamos ainda mais porque o governo não cria condições de abrir a caixa preta dos incentivos e das isenções fiscais. Tem que ter transparência sobre isso. Nós queremos saber se tem retorno social desses valores que está se abrindo mão e, inclusive, discutir a sua conveniência e oportunidade.
Doutora Vera, pegando esse gancho do Dr. Gilberto, muitas comarcas já enfrentam problemas, a falta de juiz, de servidores, vários relatos nesse sentido. Esta é uma realidade que deve ser acentuada a partir de agora?
Tudo indica que sim, né? Na medida em que a LDO aprovada manteve essa limitação de um crescimento exclusivo de 3%, e que a gente sabe, e isso é dito pelos administradores do tribunal, vai atender exclusivamente o crescimento vegetativo, ou seja, vai atender aposentadorias ou quem sai do quadro, e nós precisamos repor esse quadro. Hoje o Rio Grande do Sul tem, em números redondos, em torno da falta de 1.600 servidores, o que é muito.
É muito.
É muita gente. Nós sabemos que temos varas onde tem dois funcionários. Se um adoecer, o cartório fica com uma pessoa. Nós sabemos que há hoje também um engessamento da carreira, sem a possibilidade de promoções, porque se os colegas forem promovidos naturalmente, as promoções tirariam, entre aspas, o juiz da primeira entrância, ou seja, da pequena comarca, e levariam para as intermediárias. De saída inicial para intermediária significa que a comarca de inicial vai acabar ficando sem ninguém. E a falta do juiz na pequena cidade, ela é uma falta muito acentuada e que traz um prejuízo para as pessoas e, inclusive, para a própria imagem do judiciário e para o trabalho que o judiciário tem que desenvolver. Quando nós temos muitos juízes numa comarca, talvez isso possa se diluir de alguma forma, mas não por muito tempo, porque senão o serviço jurisdicional também vai ficar prejudicado. Então, nós teremos, sim, um problema sério, provavelmente no próximo ano. E a mim, pessoalmente, o que mais me impacta é essa falta de transparência que vai produzir este orçamento mais uma vez congelado. Que ainda que tenha havido o acordo entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo de futura suplementação, ainda que esta suplementação venha a ser efetivamente cumprida, ela significa ficar num espaço que é um limbo de uma espera de um favor ou de uma espera de uma aquiescência do governo do Estado, quando esta verba já deveria estar prevista para que o judiciário possa se programar. Então, isso perde a transparência, essas ações de suplementação tiram da população também o controle do orçamento, e acho que seria muito importante nós podermos tratar disso de forma clara, como o Gilberto também bem acentuou, também da questão das isenções e das subvenções fiscais. Porque isso não está dito no orçamento. Não está claro no orçamento qual é o valor que está sendo subvencionado e qual é o valor que está sendo isentado e que não vai contribuir para o caixa. Então, não está dito também quem recebe, que empresas recebem, de que tipo de funcionamento nós estamos falando, de quantos empregos são gerados, do que volta efetivamente de retorno para a sociedade gaúcha. Essa discussão, ela deveria ser levada pelo Parlamento Gaúcho com mais transparência.
A gente vai chegando ao final da edição do Jornal da Júris dessa semana, evidentemente que teríamos outros temas ainda a abordar com a direção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, mas o tempo, infelizmente, nesse momento, nos impõe o final do programa. Doutor Gilberto, obrigado pela participação aqui, por esclarecer as questões, o envolvimento da administração da Júris também nesses temas importantes, sejam associados, mas também a comunidade, a sociedade gaúcha de uma forma geral.
Eu agradeço e dizer para os colegas que a gente está em três eixos aqui, está no plano federal atuando bastante, né, na luta pelos subsídios e na luta pelo VTM. No plano estadual a gente está acompanhando essas questões e também no plano interno, que provavelmente no próximo programa da Júris a gente deva falar então das nossas reivindicações junto ao Tribunal de Justiça. Às vezes a premência de tantos assuntos e de relatar não nos permite que a gente acentue ou aborde alguns deles.
Maravilha. Doutora Vera, também obrigado por ter participado conosco, ter esclarecido as ações da Júris aos nossos ouvintes e também contamos com a sua presença na próxima edição do programa.
Eu que agradeço também a companhia dos colegas que tão gentilmente nos ouvem e estaremos sempre aqui na Júris à disposição e com certeza nos próximos relatos nós vamos trazer o detalhamento dessas outras ações que nós estamos fazendo internamente de gestões junto ao Tribunal de Justiça.
E assim chegamos ao final do Jornal da Júris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha. A técnica é de Eduardo Prates, a produção e apresentação de Christopher de Matos. Você segue acompanhando a programação em www.ajuris.org.br/radioweb. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Jornal da Júris.